Um dos destaques no mundo do entretenimento em 2018 foi a estreia de Bandersnatch, episódio especial da série Black Mirror. Lançado em dezembro pela Netflix, a produção atraiu os holofotes especialmente por tratar-se de um filme interativo, no qual o espectador participa diretamente da narrativa, escolhendo as ações do protagonista. Assim como os episódios anteriores de Black Mirror, Bandersnatch levanta uma série de discussões a respeito de como nos relacionamos com a tecnologia. Uma delas é o debate em torno dos algoritmos, tão comuns em redes sociais, sites e aplicativos que utilizamos todos os dias. Mas, para começo de conversa, o que é um algoritmo? O professor Marcelo Finger, do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP, explica.
Bom, algoritmo é uma ideia muito mais velha do que a ciência da computação. Para começar, algoritmo é uma série de instruções procedimentais bem definidas, tem que ter um rigor, que a gente espera que esteja determinado a forma em que esse procedimento termina. Desde uma receita de bolo, que é misture o ovo com a farinha, a manteiga, bata a clara em neve, depois misture tudo e leve ao forno por 30 minutos, isso aqui pode ser visto como um algoritmo. São métodos precisos para realizar uma determinada tarefa.
Com o avanço da ciência da computação e a chegada da internet, os algoritmos passaram a ser cada vez mais presentes na vida das pessoas, principalmente nas redes sociais. Em geral, eles utilizam dados de comportamento dos usuários para personalizar o conteúdo mostrado para cada um, como é o caso do Facebook.
Quando você recebe uma série de informações de diversas fontes, se você mandar todas essas informações para a pessoa, ela vai ficar absolutamente abarrotada de informações, ela talvez desista, acaba saindo, ou muita coisa não tem o menor interesse para ela. Então, se você quer ter uma retenção do usuário no seu site, eu estou falando no caso do Facebook, é necessário fazer uma edição, uma seleção e uma filtragem. Parte desse algoritmo ele é determinístico, ou seja, o Facebook diz esse tipo de coisa sim, esse tipo de coisa não. Parte ela é aprendida pelas coisas que você faz dentro do próprio Facebook. Você é capaz de ensinar a ele quais são as coisas do seu interesse. E isso é um problema, porque se ela acabar vendo só as coisas que alguma vez foram do seu interesse, você nunca acaba criando uma bolha. O próprio método de seleção por aprendizado, como uma forma de recomendação baseada no passado, ela está te limitando a ver coisas fora que você não conhece, ou a ouvir opiniões de pessoas que você nem sabe que existe.
A própria Netflix tem o algoritmo como um de seus principais aliados. Dentro da plataforma de streaming, as ações dos usuários ajudam a determinar como e quais filmes ou séries serão recomendados, de acordo com as preferências de cada um. Para Isabel Wittmann, crítica de cinema e doutoranda em antropologia pela USP, isso pode trazer algumas vantagens e desvantagens.
Conforme a gente vai assistindo os filmes ou os seriados, eles sabem o que, que a gente assiste, o que, que a gente abandona, quanto tempo a gente permanece assistindo cada um desses filmes ou seriados, o que, que existe a tendência de se maratonar, no caso dos seriados, ou de se assistir mais espaçado. Então, com isso, eles vão criando um perfil específico dos usuários e eles vão conectando esses perfis no sentido de que a tendência de usuários terem gostos similares, né? E assim eles vão oferecendo o conteúdo de acordo com essa tendência, né, do usuário fazer uso, né, da plataforma. O algoritmo ele também é usado para oferecer o conteúdo para o usuário. Então, quando a gente abre a plataforma do Netflix, os filmes que vão ser oferecidos e as categorias em que esses filmes vão ser mostrados para a gente são configuradas de acordo com o uso de cada um, né? Usando aquele perfil já anteriormente delimitado, né? E aí, o que acontece é que muitos usuários reclamam ou questionam determinados tipos de conteúdo que aparecem para eles, né?
Em alguns casos, a Netflix também aproveita dados dos usuários para a concepção dos seus conteúdos originais, como aconteceu com a série House of Cards, lançada em 2013. Ao perceber que a versão britânica da série fazia sucesso na plataforma, assim como os filmes dirigidos por David Fincher e filmes com o ator Kevin Spacey, a empresa decidiu juntar os três elementos em uma única produção. O sucesso foi garantido, mas, a longo prazo, surgiram novas críticas.
O que acontece é que, com o passar do tempo, esse conteúdo vai ficando pasteurizado, porque o que se percebe é que o perfil dos usuários não é tão variado assim, né? Então, não existe uma variação tão grande no que é feito em termos de proposta. E também, quando se entrega sempre o que o próprio usuário já espera assistir, uma coisa que a crítica tem mencionado é o fato de que muitas vezes esse conteúdo não surpreende mais.
Com isso, acaba se criando uma bolha, em que o conteúdo consumido pelos usuários é de certa forma limitado. Ainda assim, o modelo de produção da Netflix também tem seus pontos positivos.
A Netflix ela acaba sendo uma alternativa àqueles filmes e seriados que talvez não fossem produzidos nas plataformas tradicionais, né? Então, por exemplo, o próprio seriado Orange is the New Black, quando foi lançado, foi muito destacado isso, que é um seriado que trata sobre mulheres encarceradas, majoritariamente negras e latinas, e que um canal de televisão estadunidense convencional talvez não produzisse esse seriado, porque os canais tradicionais eles precisam do dinheiro das propagandas, né, dos intervalos comerciais, enquanto que os seriados que são lançados na Netflix eles já são lançados 100% bancados, né, as assinaturas dos usuários é que bancam a produção. E às vezes uma produção que tem protagonistas que são entendidos como grupos minoritários, mulheres, pessoas não brancas, pessoas LGBTs, às vezes são entendidas como produções arriscadas quando nesses meios tradicionais, né? E aí a Netflix vem e banca isso.
Para Isabel, diversificar o conteúdo consumido é a melhor solução para fugir da bolha, seja na própria Netflix ou em outros meios. Já quanto aos algoritmos, o professor Marcelo ressalta a importância de ter uma postura crítica para tudo o que encontramos na internet, e destaca também a responsabilidade das empresas e dos profissionais envolvidos nesse processo.
No caso da inteligência artificial, ou mesmo na computação em geral, a questão ética é fundamental. A falta de tratamento das questões éticas pode levar a uma rejeição da população de toda a tecnologia. Então, é fundamental que a gente discuta, ensine e coloque na prática, implemente preocupações éticas na hora de escrever e aplicar algoritmos.
Eu conversei com Isabel Wittmann, crítica de cinema e pesquisadora, e Marcelo Finger, professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Matheus Souza para a Rádio USP.